Falando de livros.
São 9h16, bom dia, eu sou Michele Bruck, nós estamos de volta com o Universo Literário aqui em 104,5 FM. E há 150 anos, em 21 de setembro de 1866, nascia Herbert George Wells, mais conhecido como A.G. Wells. O escritor britânico é famoso por seu trabalho na ficção científica, como nas obras Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. Para falar sobre A.G. Wells, conversamos agora com o doutor e pesquisador de Belas Artes da UFMG, Alcebíades Diniz Miguel. Bom dia, Alcebíades, tudo bem? Alô, Alcebíades?
Alô.
Tudo bom? Bom dia.
Tudo bom, bom dia.
Muito obrigada pela sua participação. É um prazer falar com você na Rádio UFMG, viu?
Prazer é meu.
Alcebíades, eu queria começar o nosso papo com você, falando um pouco para a gente, para o nosso ouvinte. Quem foi A.G. Wells?
Bom, a gente pode começar dizendo que o A.G. Wells, ele foi um escritor, né, da Inglaterra na segunda metade do século XIX, teve uma vida bastante longa e uma carreira bastante prolífica, né? E ele, então, produziu obras até praticamente até após a Segunda Guerra Mundial, né? Ele veio a falecer, assim, após a Segunda Guerra Mundial. Então, as obras dele o foco, né, das obras dele era a especulação, né? A especulação filosófica, científica, e isso foi evoluindo, e política, né, especulação filosófica, científica, sociológica, política. Então ele era um escritor visionário que imaginava mundos novos, né, a partir das possibilidades do mundo existente, que era algo muito comum à época, assim, de alguns autores, né, como o Jules Verne, um autor espanhol pouco conhecido, Bremont, né. Então eram autores que trabalhavam conceitos, ideias científicas e técnicas ou sociais da época, só que num escopo mais amplo, né, num escopo imaginário. E o Wells era o mais imaginário de todos, né, ele era o mais visionário. Então ele trabalhava elementos que não eram cientificamente possíveis, né, ele trabalhava, na verdade, esses elementos de uma forma, como uma extrapolação filosófica de questões sociais importantes, prementes da época dele, não é? Então ele vai trabalhar, por exemplo, a ideia de uma máquina do tempo, que é um conceito, enfim, que ainda é impossível, né? Provavelmente nunca vai ser possível, pelo menos da forma como ele imaginou. Mas ele, na verdade, essa ideia de máquina do tempo, que é o primeiro grande romance, né, da carreira dele, foi empregada para trabalhar com a ideia de como seria a sociedade inglesa no futuro a partir da percepção que ele tinha daquela era vitoriana, do final da era vitoriana, né, da última década do século XIX. Então a máquina do tempo é um dispositivo imaginário para ele discutir questões políticas a partir desse processo de hipérbole, né, de exagero, de ampliação daquelas questões que se vivia e que se discutia na época dele. E essa carreira ele foi desenvolvendo, ele vai abandonando progressivamente a ficção mais imaginativa com o tempo, né? Ele vai trabalhando cada vez mais a história, a questão daquilo que ele chama de história futura, né? Que seria a partir do que você consegue vislumbrar do presente, como seria uma sociedade dali 50 anos, algo mais palpável, né? E, enfim, até o final da carreira que ele vai aos poucos se tornando uma pessoa mais iludida. Ele era um otimista, né, no progresso social e tecnológico da sociedade, da humanidade. Ele vai se tornando mais pessimista em relação a esse progresso, e aí ele vai escrever obras mais apocalípticas, né, mais assim, pessimistas em relação à própria sobrevivência da humanidade no finalzinho da carreira dele.
Uhum, entendi. Bom, a gente comentou, então, ele foi mais conhecido pelo seu trabalho na ficção científica. O que caracteriza esse gênero literário, Alcebíades?
Bom, a ficção científica é um gênero bastante curioso, né? Porque ele é um gênero múltiplo, bastante complexo, né? A ficção, por exemplo, a ficção policial, né? A gente trabalhar com esses gêneros ficcionais que são bastante populares, bastante empregados pela cultura de massa, pelos aparatos audiovisuais, inclusive narrativas audiovisuais, né, que é o caso da ficção científica, também da ficção policial. A ficção policial ela é mais, digamos, regular, não é? Ela tem o elemento detetivesco, né, o elemento do submundo, da criminalidade, e esses elementos são trabalhados pelo escritor, aí sim, com a liberdade, né, com uma certa liberdade, mas esses elementos são reconhecíveis, né? A ficção científica, ao contrário, ela tem elementos bastante variados, e muitas vezes fica até difícil você reconhecer aquela obra como ficção científica, né? Uhum. Às vezes ela resvala para uma ficção de terror, ou uma ficção, enfim, de fantasia pura, só que com elementos tecnológicos, né? Que é o caso, por exemplo, de filmes como Star Wars e de livros, né? Que inspiraram Flash Gordon, Buck Rogers, né? Séries literárias folk que inspiraram essas séries cinematográficas como Star Wars. Uhum. Mas existe um elemento na ficção científica comum que é justamente a projeção futura de elementos tecnológicos avançados, né? Essa projeção, ela tanto reflete a nossa sociedade, o estado da sociedade, quer dizer, é sempre, houve, por exemplo, no início do século XX, inclusive o Wells participou disso, uma epidemia de obras relacionadas à aviação, não é? Como se era uma época em que se trabalhava muito a aviação, existia vários conceitos novos, né, de aviação no início do século XX, isso foi um elemento comum à ficção científica. Nos anos 50, a invasão alienígena, né, que seria a invasão soviética, a invasão do outro, né, desses países do leste europeu, enfim, a guerra atômica, né, que também a partir dos anos 50, 60, dominaria a ficção científica. A ficção científica trabalha esses aspectos técnicos a partir de uma realidade social bastante concreta, né? Isso dá um caráter curioso de urgência à ficção científica. Ela parece urgente, né? Então, por isso que ela é sempre empregada por autores diversos, né, para reflexão de temas que não são só, enfim, essa espetacularização técnica, né? Uhum. Voos espaciais ou de naves espaciais, né? A ficção científica, ela discute aspectos políticos bastante concretos, imediatos, em muitos casos, né? Uhum. Então, no caso específico do Wells, a ficção dele antecipa a ficção científica, né? A ideia de ficção científica, inclusive o termo ficção científica só vai aparecer nos anos 20, 30, né? Não antes. E o Wells começa a escrever, como eu disse, no final do século XIX. Então ele vai antecipar, ele vai trabalhar vários temas e vários, inclusive, dispositivos narrativos, a máquina do tempo, o homem invisível, né, invisibilidade. Ele vai trabalhar esses dispositivos narrativos dentro de um contexto de ficção científica, né, do que seria ficção científica. Mas, como eu disse, no Wells o que interessava a ele era menos essa questão espetacular, até do espetáculo da tecnologia e tal. Uhum. Que ele nem descreve muito esses inventos, né? Uhum. Essas técnicas que vão aparecer nos livros dele, mas realmente a questão do desdobramento, né, daquela sociedade, um desdobramento crítico, né? Ele era crítico da sociedade vitoriana inglesa, enfim, no futuro, ou dentro de um universo onde existe a possibilidade de um ser invisível que possa ver tudo que acontece ao redor dele, sem ser notado, enfim. Ou de uma sociedade de animais, né, que evoluem até seres humanos, ou até seres sociais inteligentes, como é o caso da Ilha do Dr. Moreau. Então, o Wells, ele trabalhava esses dispositivos que depois vão ser vastamente empregados na ficção científica quando ela se concretiza, né? Ela daí se transforma num gênero definido. Na época do Wells, não existia nem essa expressão ficção científica. Se falava muito em romance científico, em romance especulativo, às vezes, não é? Para mais ou menos designar o tipo de literatura que o Wells e alguns outros autores, não muitos, mas alguns outros autores da mesma época, produziam.
Certo. Agora, a gente pode dizer que ele foi um dos precursores da ficção científica?
Ah, com certeza, né? Como eu disse, além dos elementos, digamos assim, dos dispositivos narrativos, né? A invisibilidade, a mutação dos corpos, né? Como no caso dele, Dr. Moreau, onde você tem um cientista que faz com que os animais, um processo de operação, né? Transforma os animais em seres inteligentes e sociais, animais irracionais, selvagens, né? Isso é algo que vai constantemente reaparecer em ficção científica. A própria máquina do tempo, né, a ideia da viagem no tempo, não é, é algo que enfim, a ficção científica de televisão, né, como o Dr. Who e outras produções, ainda investem nesse mesmo mecanismo, inclusive da mesma maneira, mais ou menos, que o Wells imagina essas viagens. Né? Enfim, uma série de elementos, né? A guerra interplanetária, que, como eu disse, no caso do Star Wars, é aquela coisa espetacular, o Wells foi um dos primeiros, ele não foi exatamente o primeiro, mas ele foi um dos primeiros a configurar da forma de uma invasão, né? Uhum. A Guerra dos Mundos. Então ele praticamente, digamos assim, a espinha dorsal temática da ficção científica, ela passa por Wells. Uhum. Né? E a partir, só como eu disse, o Wells tinha uma preocupação um pouco diferenciada, mas mesmo essa preocupação persiste na ficção científica, que, como eu disse, vai trabalhar esse elemento fantasioso, esse elemento espetacular, especialmente, né, da tecnologia ou da guerra interplanetária, de uma forma, em alguns contextos, crítica, né, crítica da sociedade, crítica de certos elementos da sociedade, né, considerados, enfim, ultrapassados ou considerados restritivos à liberdade, à consciência humana, né? Essa preocupação, que era a preocupação do Wells, ela vai persistir na ficção científica, né? Então, de fato, o Wells é um dos precursores, ele e Jules Verne, com algumas diferenças. O Verne era um autor mais... embora tivesse preocupações algumas vezes semelhantes ao Wells, ele era fascinado pela técnica, né, pela mecânica dos elementos que ele construía, que ele construía de uma forma barroca, extremamente elaborada. Como eu disse, o Wells, em alguns casos, ele até ignora a descrição de como o personagem ficou invisível, né, a técnica para chegar nisso, que, enfim, é impossível, né, ou de como a máquina funcionava exatamente para enviar a pessoa para o passado. Não, ele interessava no que o viajante do tempo veria no futuro.
Uhum, né? Entendi. É possível, Alcebiades, a gente perceber influências dos livros de Wells no que é publicado e produzido hoje?
Assim, o Wells, a ficção do Wells, ela vai ter, digamos assim, a recepção, vai ter diversos desdobramentos, né? Como eu disse, nos anos 30 surge a ideia de ficção científica, e o Wells é ele é visto como uma espécie de digamos assim, demiurgo, é uma espécie de indivíduo que criou muita coisa, e ele é muito publicado pelas revistas pulp americanas, que divulgam a ficção científica, né? Esses primeiros anos da ficção científica era um gênero de revistas de segunda linha, né? Revistas pulp. E, então, o Wells aí é visto como um grande inspirador, né? Nos anos 60, com o que é chamado de nova onda da ficção científica, autores como Ballard, Aldiss e outros, britânicos especialmente, alguns americanos, né? O Wells, ele vai ser visto de uma forma um pouco mais crítica, né? A influência dele, esses autores, como o próprio Ballard, né, eles vão tentar minimizar a influência do Wells e buscar algo menos mecânico. Né? O Wells era muito interessado, embora ele não fosse preocupação central, ele utilizava, como eu disse, esses dispositivos que vão alimentar a ficção científica por décadas, né? Uhum. E até hoje. E esses autores dos anos 60 queriam dispositivos novos, algo mais psicológico, uma ficção científica mais centrada na mente, né, na subjetividade, algo bem da época, dos anos 60. Então eles vão buscar em outras referências e vão fazer certas críticas, né, ao Wells. Então o Wells vai ser um autor meio que obsoleto, visto como um autor muito sisudo, muito conservador, muito mecânico, né? muito relacionado então com esse imaginário que já era muito desgastado nos anos 60, e aí ele acaba sendo um pouco colocado de lado, né? Mas isso não dura muito tempo, porque o Wells logo retorna, né, a influência dele, especialmente na questão audiovisual. Uhum. Isso nos Estados Unidos desde os anos 60 também, 50, com as produções de cinema, de ficção científica. Logo nos anos 60 você encontra uma adaptação do Guerra dos Mundos, né, muito bem executada, no final dos anos 50 e nos anos 60, mais ou menos, né? E então o Wells ele volta por essa via, né, da ficção científica cinematográfica, e aos poucos ele vai retomando a posição dele, inclusive nos termos da literatura de ficção científica. É curioso que um autor bastante moderno, que é da geração mais contemporânea da ficção científica, que é o William Gibson, né, um autor canadense, de cyberpunk, criador do cyberpunk, ele vai retomar o Wells. Ele vai criticar, na verdade, a nova onda, né, da ficção científica, e aí ele vai retomar o Wells, tanto num subgênero que ele também inventou, chamado steampunk, que seria uma espécie de especulação tecnológica na era vitoriana, com máquinas a vapor e tudo mais, que a ficção científica contemporânea adora, é fascinada por essa recuperação. Como também ele vai recuperar a ideia, um pouco da ideia, né, das concepções, essa ideia de especulação científica do Wells, na ficção dele, né? Tem alguns contos até quase que são homenagens, essa maneira de encarar o futuro de uma forma bastante otimista, por mais que, enfim, existam catástrofes, guerras e destruição, ainda existe uma certa esperança da humanidade melhorar, da humanidade se redescobrir, e isso é muito forte no Wells, né? Ele era um autor que tinha um otimismo, né? Essa crença na humanidade, e isso também é algo que era criticado pela geração dos anos 60 de autores de ficção científica. E os autores contemporâneos, talvez até por uma questão aí de, enfim, a necessidade, né, de um viés de escape, muitas vezes, que a ficção científica não oferece, pelo menos nos anos 60, 50, já não oferecia tanto, eles vão buscar de novo no Wells esse tipo de, se não de otimismo, essa possibilidade de encarar que as mudanças sociais podem ser horríveis inicialmente, algumas bastante destrutíveis, discutíveis e destrutivas, mas elas podem se encaminhar para uma solução melhor do que a que existia, né? Aquela situação pior que existia antes.
Correto, correto. São 9:34. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o pesquisador de Belas Artes da UFMG, Alcebíades Diniz Miguel, sobre os 150 anos do nascimento de H.G. Wells. Alcebíades, ele passou algum tempo estudando e pesquisando biologia. Esse Sim. contato com a ciência teve influência nos trabalhos de Wells?
Sim, teve uma influência considerável. O Wells, ele foi aluno e um pouco discípulo de Thomas Huxley, né? Thomas Huxley, ele tem se não me engano, um sobrinho ou um sobrinho-neto, né? Agora não me recordo bem a relação de parentesco conhecido, que é o Aldous Huxley. E o Thomas Huxley, ele era um discípulo fervoroso do Darwin, né? Então, o Wells, ele quando ele teve esse contato inicial com a biologia e com as ciências da natureza, muitas vezes é através dos seminários do Huxley. O Wells era um filho de operários, então ele era na infância, adolescência, nos anos de formação, ele era um jovem bastante pobre, não é? Bastante, inclusive, ele chegou a passar fome, né? Ele era um jovem, assim, operário, filho de operários, bastante pobre, que queria estudar, queria se tornar um preceptor, um professor, né? E para sair um pouco também daquela vida de trabalho braçal do pai. E ele, então, ele teve uma vida difícil, né? Nos primeiros anos. E o Huxley, ele era um cidadão consciente, né, de que era necessário, assim, a ilustração. Ele tinha uma visão um pouco da época do iluminismo, né, a ilustração dos mais pobres. Então ele dava seminários, cursos gratuitos, né, muitas vezes abertos ao público. E o Wells tinha vários, depois ele se tornou aluno mesmo, né. E então essa influência inicial foi muito importante. O Wells, ele, primeiro por essa visão otimista, né? Quer dizer, essa crença num princípio de que a ciência pode mudar para melhor a sociedade, que teria, enfim, um desenvolvimento na vida pessoal dele, né? Quer dizer, a ciência ajudou a ter a sua carreira literária, inicialmente sua carreira como professor, né? Depois uma carreira de sucesso em literatura. O Wells era um escritor extremamente vendido. Ele foi, um livro dele chamado A História do Mundo foi traduzido para, enfim, sei lá, mais de 50 idiomas, inúmeros idiomas na época do lançamento, nos anos 20, 30 mesmo, né? Então ele teve uma influência enorme da biologia em si, não é? Quer dizer, dessa ideia darwinista, né? Mas um darwinismo não tão social, no sentido depreciativo, né? No sentido, a sociedade, ela vai, não pode ter miscigenação, isso vai destruir a sociedade, que seria o darwinismo social mais destrutivo, mas um darwinismo otimista, né? A crença na evolução mesmo, da própria concepção humana, né? Da sociedade humana, vinculada um pouco até à biologia dela. Isso era comum na época, não era absurdo. E ele, então, era um autor que tinha essa influência, por um lado, nesse sentido, e por outro, pela ideia de ciência em si, né? Como um conjunto de saberes que, embora tivesse, como eu disse, né? É algo que sempre está em Wells, embora exista um lado potencialmente destrutivo e criminoso, né? No progresso, na própria ciência, esse lado ele pode ser compensado por digamos, um desdobramento mais humano que compensa aquele aspecto criminoso com um progresso real para toda a humanidade, né? Sim, então, ele colocava isso em questão, é uma questão complexa muitas vezes, e difícil, e isso era essencial nos romances dele, e vinha, evidentemente, da discussão sobre a aplicação, né, da teoria darwiniana em vários aspectos, não só do princípio da evolução, que põe em questão tudo o que se sabia então, mas da própria sociedade inglesa.
Certo. Alcebíades, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria pedir a você uma gentileza de indicar ao nosso ouvinte algum livro que você acha que seja interessante para aquela pessoa que ainda não conhece o trabalho do A.G. Wells começar aí, se enveredar no seu universo.
Bom, eu recomendaria especialmente os romances mais conhecidos do Wells, que são os romances científicos, né, como são chamados, publicados exatamente no final do século XIX. É um primeiro, uma forma de se aproximar do Wells. Os romances posteriores, os trabalhos posteriores do Wells, como ele era um autor muito conhecido no mundo todo, eles foram muito traduzidos no Brasil. Inclusive o próprio Monteiro Lobato foi responsável por várias traduções de romances, de ensaios, né? O Wells, ele tem uma produção gigantesca, né? Ele escreveu, como eu falei, uma história do mundo, que seria uma história das civilizações condensada e louca, né? Assim, quer dizer, ele condensa a história de todo o desenvolvimento geológico, depois das civilizações, num livro de 200, 300 páginas. Assim. Antes era meio que uma enciclopédia, depois ele condensou num livro pequeno. Né? Uhum. Então ele teve uma produção enorme, foi muito traduzida, ainda dá para se encontrar em sebos, mas assim, nos dias de hoje é mais acessível ao leitor esses primeiros romances, que seria justamente A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, A Ilha do Doutor Moreau e O Homem Invisível, não é? Esses quatro romances iniciais, quer dizer, ainda teria outros aí no meio do caminho, teria Alimento dos Deuses, Dias de Cometa, mas esses são menos conhecidos. Mas esses quatro, né, que seria Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, A Ilha do Doutor Moreau e O Homem Invisível, eles fornecem para o leitor digamos, um painel geral dessa percepção de mundo do Wells, como que funcionava, a maneira como o Wells construía o mundo imaginário, visionário, inclusive, a partir de elementos cotidianos, às vezes, muito simples, e de uma observação da sociedade ao redor dele, né? Dele, Wells, né? Que ele representa aquela sociedade dentro desses romances, muito fina, muito elaborada, né? Que vai além, digamos assim, só da própria ficção científica, né? Daqueles aparatos técnicos de ficção científica, ele descreve a sociedade da época, essa sociedade vitoriana, com muito rigor, né?
Certo.
Um aprofundamento muito grande, até da psicologia, né?
Maravilha.
Dos personagens e das pessoas dessa época.
Uhum. Maravilha. Alcebíades Diniz Miguel, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação no Universo Literário, parabenizá-lo aí, nos deu uma aula sobre esse escritor, e eu gostaria de lembrar nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá ok, muito obrigado.
Um beijo grande, tchau, tchau.
Tchau.
Então, conversamos com o doutor e pesquisa de Belas Artes, e pesquisador, perdão, de Belas Artes da UFMG, Alcebíades Diniz Miguel, sobre o escritor britânico A.G. Wells, o autor falecido aí em 1946, completaria 150 anos hoje e é conhecido como um dos grandes nomes da ficção científica. Vamos lembrar os livros que ele indicou para a gente aqui? A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos e A Ilha do Dr. Moreau, tá bom?
Falando de livros.